Olá a todos, aqui estamos nós para a edição número 1 deste Olá Então, Como Estás? Basicamente é uma conversa entre amigos do mundo da música e vamos saber como é que os nossos artistas estão e também das novidades. Este programa vai para o ar às sextas-feiras, entre as 5 e as 6, com repetição ao fim de semana e a qualquer hora em podcast. Durante esta semana tivemos aí um som da frente com os Perfume e vamos ouvir o que é que o Eduardo Pinto disse sobre o assunto.
O tempo de confinamento que vivemos também tem trazido coisas boas, nomeadamente as bandas musicais que se têm reunido virtualmente para nos trazer novos temas. Retidos em casa, desde março, os Perfume fizeram uma série de composições, tendo como avanço o single Depois de Tudo Passar. Foi lançado no dia 1 de maio e traz uma mensagem de esperança. Depois de Tudo Passar, anuncia a nova sonoridade do grupo Perfume para o primeiro de 3 EPs a editar futuramente, o primeiro dos quais, Z1, em 2021. Para já, trazem ao som da frente, Depois de Tudo Passar, pode ouvir na Rádio Anciães e já agora espreitar o vídeo na internet. Vale bem a pena.
Ora, e na conversa de café de hoje, o meu amigo Tozé Santos dos Perfume. Olá, Tozé, como estás?
Olá, é tudo bem?
Está tudo ótimo. E contigo?
Olha, dentro da medida do possível, aquilo que é plausível fazer-se ainda em confinamento, se bem que as medidas começam a ser levantadas aos pouquinhos, né? Mas o trabalho prolifera. Passo sobretudo aqui a partir de casa, a partir das quatro paredes.
Pois, nota-se, vocês já tinham anunciado, portanto, três álbuns, ou melhor, um álbum dividido em três partes, não é? São os três eixos, mas para além disso, decidiram fazer este tema. Fala-me sobre o assunto, como é que surgiu a ideia de fazer este tema?
Olha, isto é assim, explicado por miúdos, porque as pessoas podem achar que nós somos em termos de conceito, um projeto muito, muito confuso. E não é. Isto até acaba por ser simples, é assim, vamos ver. Nós chamamos 3D, é um compêndio de álbuns que queríamos gravar, portanto queríamos dividir uma espécie de tríptico de três discos, porque o 3D é composto por três eixos, não é? Se pegarmos nas três direções do cubo, portanto temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que é o da profundidade, não é? É isso que nos dá a terceira dimensão, é a profundidade. E então, como nós já tínhamos editado um disco chamado Eixo X, isto é, em 2014, e um outro chamado Eixo Y em 2017, restava o eixo Z, portanto, que é aquilo com que nos deparamos agora nesta altura. Só que, entretanto, o mercado da música mudou muito, como sabes, e os discos, propriamente ditos, o formato físico redondinho dos discos, que o mais comum agora das últimas décadas era o compact disco, o CD, não é? O vulgo CD que toda a gente conhece. Isso deixou de se vender, portanto, e o mercado mudou exponencialmente, portanto, as pessoas não compram música em formato físico, as pessoas agora ouvem tudo online, já nem compram online, eu diria que...
Mas sabes que as vendas estão novamente a crescer, não é? Até porque temos novamente a versão vinil, que já se vinha a falar há algum tempo, já é a malta a editar em vinil, e a cassete está a voltar, imagina tu.
É verdade, é verdade. Se bem que é assim, estamos sempre a falar de quantidade de colecionador, porque, grosso modo, em termos em termos populacionais, as pessoas continuam a preferir o formato streaming, ou seja, o que é o streaming? As pessoas pagam uma mensalidade ao Spotify, ou um YouTube Music, há imensos, não é? O próprio iTunes dos iPhones e dos iPads também tem um serviço agora que é o Apple Music, que as pessoas subscrevem, pagam uma mensalidade e têm acesso a tudo, não é? Todo o
universo. E o que é que o artista ganha com isso? Tozé?
Olha, o artista ganha sobretudo, se me permites, sobretudo promoção, porque dinheiro não contes com grandes ou alguns aprovamentos. As pessoas não devem ter noção que, por exemplo, eu posso dizer que o último álbum dos Perfume que falávamos, o Eixo Y, tem em média por mês 11 mil e muitos assistentes, pessoas a assistir, a ouvir, portanto, tem play, aquilo chama-se plays, ou vezes tocadas, umas 11 mil e tal, perto de 12 mil.
Isso
é isto para te dizer que por mês, trocado em cêntimos, dá mais ou menos um euro e qualquer coisa. Ou seja, não dá para viver da música que se produz.
Mas já dá para um café.
A música que se produz. Olha, e ainda recebes troco. É provável que ainda te dê dois rubuçados no final. Junto.
Não, mas a gente está-se a rir, mas é um bocado chato, não é? Passar tantas horas em estúdio, fazer produção e juntar a malta, e nesses próprios dias de gravação há despesas, não é? Há deslocações, há jantares. E no fundo a gente disponibilizar nas plataformas digitais e nem conseguirmos dinheiro para um jantar, não é? É um bocado injusto, não é? É injusto.
Rigorosamente. É assim, há depois outras fontes, obviamente que quem estiver filiado na GDA, que é uma empresa uma entidade, uma associação de defesa dos direitos conexos, ou seja, para quem interpreta, quem canta, quem toca, e depois há a Sociedade Portuguesa de Autores, que para quem queria, como eu, no caso, autoria e composição, letras e músicas, estar filiado aí, obviamente que existe sempre outro tipo de verbas e as coisas aí já são bastante mais significativas e ainda bem para quem está neste universo. Depois, onde realmente se ganha dinheiro, José, como sabes, é nos espetáculos, não é? E os discos justificam no quê? São um pilar de sustentação para uma digressão, por exemplo. Portanto, acabas de lançar um disco, a partir da fase de promoção e depois derivas em espetáculos ao vivo. Mas isto para dizer que o que é que restava? O Eixo Z, portanto, que era isso que nós queríamos editar. Mas como o mercado, e como eu estava a dizer, sofreu grandes flutuações, grandes alterações, nós achamos que o Eixo Z seria dividido em três frações, ou seja, vamos, ao invés de editar apenas e só um disco, vamos editar três EPs, que são Extended Plays, para quem não sabe, não chega a ter, não chega a ter 10 músicas, mas cada um vai ter 7 faixas, e vamos editar em três frações, portanto, uma em 2021, que será o Z1, outra em 2022, o Z2, e em 2023 o Z3, respectivamente. Pronto, e para o Z1, que será editado no próximo ano, nós já fizemos lançar e estamos a promover o primeiro single, o tal Depois de Tudo Passar, que fizemos agora em confinamento, e eu compus muita coisa, tinha também muita coisa já do estúdio, mas não peguei em nada do que tinha lá. Temos cerca de 10, 11 músicas quase prontas do estúdio. E este tema, curiosamente, surgiu deste conjunto de composições que fui fazendo agora aqui, enquanto em
Sim,
casa.
Não é? Agora tens tempo para isso, não é?
Olha, vou tendo, deixa-me dizer, também não é algo que eu consiga fazer de fia para via, do género, eu vou agarrar uma música de manhã e vou terminá-la à noite. Também não consigo, porque eu, entretanto, pelo meio, continuei a dar aulas, eu tinha alunos...
A dar aulas, espera lá, dar aulas de...
Olha, eu dou aulas de música, particularmente dois segmentos, a voz, técnicas de canto, e guitarra. Portanto, aprendizagem de guitarra começa pelo clássico e vai pela guitarra elétrica cá fora, com o período das escalas, etc. E a minha sorte foi que, quer da minha escola, do meu estúdio, da Pop School, quer da Artes e Espetáculos, onde eu e o meu baterista também damos aulas, falaram. Todos os alunos acederam ao apelo. E é isso que também me tem dado aqui algum alento e algum sustento, sobretudo, não é? Porque,
e como é que estás a dar as aulas? Via Skype? Em conferência?
Olha, eu vou dizer, sobretudo é com a plataforma que toda a gente usa no dia-a-dia, o WhatsApp, não é? É uma simples chamada de vídeo, porque os exercícios são baseados mais ou menos nesta cadência. Eu digo qual é o exercício, exemplifico, E o aluno vai executá-lo imediatamente a seguir. Portanto, isto acaba por ser escorreito, são aulas de uma hora. Pá, e funciona.
Funciona da mesma maneira que presencialmente? Achas que o resultado é o mesmo?
Eu diria que. Desculpa, já. Opa, eu diria que sim. Eu vou te dizer porquê. Sobretudo as aulas são baseadas em matéria dada e execução de exercício, como eu estava a explicar. Opa, portanto, é assim, o diálogo ali é muito simples, pá. A diferença é que não é presencial, não tens a pessoa à tua frente, mas acabas por ter o outro lado, não é?
E do outro lado está um pouco mais chato porque estão lá os papás, não é? Portanto, tem que se portar bem.
Olha, mas por acaso até não, pá, porque os alunos que eu tenho, por acaso, olha, eu vou-te dizer, muito concretamente, o aluno mais novo que eu tenho tem 13 anos. Pá, e vou-te dizer que ele próprio isola-se. Ele quando começa a aula, começa na sala e depois diz para o pai ou para a mãe, vou lá para dentro. E a aula começa depois. Porque eles gostam também de estar no universo deles e de ter o isolamento deles para poderem estar concentrados. E eu defendo isso, sabes? Porque mesmo na escola, quando eu dou aulas, nas aulas presenciais, em condições normais, as aulas são com ano a ano, ou seja, eu não tenho propriamente uma aula com dois ou três ou cinco alunos ou dez na escola normal. Pá, as aulas são sempre aluno a aluno, portanto é assim que nós elaboramos. Pá, e eu acho que é assim que funciona, porque tu, como é que tu consegues dar aulas a três alunos que estão em três níveis ou graus diferentes, não é? Quer dizer, primeiro tu tens que perceber onde é que aquele aluno está, qual é o grau de dificuldade para te poderes aplacar, poderes fazer exercícios direcionados à dificuldade ou à potência do aluno. Pá, eu acho que a avaliação é sempre melhor se for caso a caso.
Yeah, acaba por ser uma hora dividida por três alunos, não é? Portanto, acaba por não ser uma hora para cada um.
Sim, podes alternar, exatamente. Ou seja, é muito simples dizeres a um: olha, tu que estás neste nível vais fazer este exercício, tu estás naquele, e enquanto um está a praticar, podes estar a falar com o outro, percebes? Mas é sempre caso a caso, percebes? É one-on-one. Os exercícios são sempre direcionados para cada um deles, especificamente.
Okay. Olha, portanto, tu és músico, tens uma banda, tens uma escola de música. E, ao que eu sei, tens um estúdio de gravação. És produtor, não é?
Olha, exatamente. O estúdio não serve só aos propósitos dos perfumes. Opa, se bem que, vou-te ser sincero, quando edificamos o estúdio, em 2018, eu e o meu sócio, que também é baterista dos perfumes, pensamos que, ok, vamos ter uma escola, porque a pretensão maior era elaborar escolas no nosso próprio espaço, para além dos outros, obviamente. E a ideia do estúdio surgiu porque, como havia espaço e tínhamos como fazer um investimento na altura, porque isto requer um investimento avultado, permite-me dizer-te. O estúdio é uma coisa que envolve muito, muito dinheiro, é o material, é a obra. A infraestrutura em si, pá, requer muita especificidade por causa do som, e então, pá, na altura, pronto, havia essa disponibilidade e nós pensamos em construir o estúdio também, na altura, mais para servir, pá, o propósito dos perfumes. Só que depois o que é que acontece? Tens amigos, ou pá, tens malta do meio que diz assim: ei, pá, eu preciso gravar um disco, vocês não gravam aí no vosso estúdio, não sei o quê. Pá, e tu de repente começas a fazer uma coisa, começas a gravar um single, depois começas a gravar outro, começas, de repente fazes um álbum para alguém, pá, e quando dás conta tens um fluxo de trabalho que está dividido entre as aulas e a produção. Que é que as coisas estão agora.
Mas também o material, como é tão caro, não é? É uma forma de também a gente rentabilizar o investimento.
Pá, é verdade, não ponho as dúvidas. É assim, as produções, pronto, também estão tabuladas, opá, não é propriamente algo que seja barato. Pá, e eu agora agora falo um bocadinho da perspectiva da indústria. Sabes que antigamente, quando nós começamos a gravar coisas, havia uma editora, portanto, tu tinhas o talento, vamos imaginar, não é? E a editora via o talento em ti, contratava-te. Mas ao contratar-te pagava despesas de uma forma transversal, ou seja, O que é que faziam? Faziam a carreira do artista, gravavam fotografias ao artista, faziam um videoclipe, gravavam-lhe o disco. Pá, e isso era tudo um investimento da editora, não era um investimento do artista na sua insignificância. Pá, o artista pode não ter dinheiro, tem o talento. Pá, e eu sou um bocadinho contra a indústria agora, porque agora as editoras não investem nos artistas, pá, é assim, tu tens que chegar lá já com o material feito, com as coisas a suar minimamente, porque senão ninguém te contrata, não é?
Sim, pá, mas o papel da editora também, se calhar, vamos lá ver, antigamente, se calhar, alguns artistas e bandas habituaram-se mal ou entenderam mal a palavra editora, não é? Porque a editora normalmente trata de duplicar e meter no mercado, distribuir para o mercado, não é? Ou, aliás, enviar para as distribuidoras que metem no mercado.
Opa, sim, no sentido lato do termo. Que em Portugal é editora, mas lá fora não é editora, lá fora é label, não é? Ou seja, é etiqueta, não é? Mas a indústria sempre se servia nestes moldes. Porquê? Pá, porque um artista também, se assinar com uma editora, não assina um contrato para um disco, normalmente assina para mais do que um disco e fica com a carreira. Não quero utilizar o termo, pode ser muito, muito, muito duro, muito acutilante, mas fica preso a uma entidade, ou seja, não pode fazer as coisas que quiser, não é? Ou seja, a editora passa a ser dona de um produto que é de uma pessoa ou mais, no caso de uma banda, por exemplo. Pá, e as editoras, sabes que as editoras ganhavam muito dinheiro, assim, cerca de 80% depois dos lucros eram da editora, e por isso é que a indústria era gigante quando se vendiam discos. Portanto, também onde é que as editoras tinham receita? Era exatamente nas vendas de produto, pá, coisa que hoje em dia, aliás, se pensarmos, pá, as pessoas também nem têm noção disto, mas se pensarmos que há 20 anos, quando comecei a gravar discos, havia o disco de prata, e o disco de prata era equivalente a venderes 20 mil discos, ok? E depois havia o disco de ouro, que eram 40 mil. E depois, aos 80 mil, tinhas o disco de platina. Isto depois foi sendo rebatido. 5 ou 6 anos depois, o disco de prata passou para 10 mil unidades, o disco de ouro para 20 mil e o disco de platina para 40 mil. Isto já mostra que uma tendência de crescer tem dois.
Já que falas nisso, tu tens um disco de platina?
Olha, eu tenho um disco de platina, tenho alguns discos de ouro e tenho um disco de prata. Eu ainda sou da velha guarda.
Mas esse disco de platina vem de onde?
Olha, o disco de platina vem do primeiro disco de perfume, portanto é de 2008, ok? Foi quando o disco entretanto atingiu o primeiro galardão de disco de ouro, que atingiu... Já nessa altura, portanto, deixa-me explicar-te. Quando eu tive disco de ouro com os perfumes, o disco de ouro era equivalente a 10 mil unidades vendidas. Unidades físicas, não é? Estamos a falar do CD propriamente dito, que foi o único formato de venda do álbum perfume. Depois, alguns anos mais tarde, começou a ser vendido também digitalmente, quando começou a proliferar o mercado digital, que hoje, pronto, é o mais corrente. A esta altura, deixa-me só dizer, que as pessoas diziam que as pessoas não têm noção, agora já não há disco de prata, há um disco de ouro e há um disco de platina. E o disco de ouro são 7.500 unidades e o disco de platina são 15 mil.
Portanto, passamos de 50 mil para 15 mil.
Como, desculpa, não percebi.
Passamos de 50 mil para 15 mil, não é?
Olha, passamos para 15 mil. Pá, de repente, 15 mil discos, tens platina. Opa, e eu vou-te ser muito sincero, os galardões agora para o novo, a nova vaga de artistas, já nem é o disco, pá, porque eles já não valorizam o disco. Aliás, o disco é, como digo, e estávamos a falar há um bocado, o disco é um objeto de colecionismo. Opa, os miúdos agora o que é que querem? Querem uma placa do YouTube.
Exato. Mas é mesmo.
Para meter na parede. Pá, ou seja, tudo isto mudou exponencialmente. Opa, eu lembro-me de ser miúdo. As primeiras coisas que eu gravei foi num gravador do meu pai, que era uma coisa de bobinas de meia polegada. Ok? Para quem não sabe, colocas uma bobina carregada de um dos lados, aquilo funciona como funcionam as cassetes, não é? Um sistema de bobinagem, ou seja, tu tens uma bobina cheia de um lado, metes uma bobina vazia do outro, estendes a fita e prendes da bobina que está vazia e aquilo começa a encher a bobina do lado vazio e fica cheio, não é? E depois faz a cena ao contrário.
A cena é que mesmo algum tempo depois começaram a sair sequenciadores e essas coisas todas e gravadores multipista ainda em formato ADAT, que já era muito mais à frente, não é? Naquela altura, ter um ADAT era fantástico, não é? Mesmo nessa altura, a grande curiosidade disso era que não se faz como se faz hoje. Tu hoje gravas 50 takes, todos aos bocadinhos, e depois a malta junta tudo. E naquela altura nós gravávamos do início até ao fim, chegavas quase ao fim, se te enganavas, tinhas que voltar a gravar tudo outra vez.
Rigorosamente. Aliás, há álbuns, pá, os Beatles gravaram muitos álbuns assim, que se chama, e isso depois derivou num termo chamado live on tape, ou seja, era ao vivo para a fita. Tu tinhas que fazer, pá, primeiro tu tinhas que ensaiar bastante, porque tu não ias para o estúdio e não podias estar a gravar em cima de gravações em cima de gravações, porque a fita deteriora, ok? Não é como o digital, que tu gravas, pronto, aquilo são dados, gravas e desgravas e gravas e desgravas e aquilo nunca não compromete a qualidade, não é? No caso particular da bobina, opá, aquilo tinham que ser mesmo takes inteiros, porque se tivesses que fazer um corte e uma colagem, um drop-off, como nós dizíamos, opá, tinha que ser com fita-cola, como se fazia no cinema, lembras-te, colar frames?
Sim.
era com fita-cola. Pá, e isso não era execuível, portanto, porque isso depois ia notar-se um corte. Opá, depois disso, pronto, depois da
mas, ó, Tazé, saudade desses tempos, não?
Olha, opá, tenho alguma saudade e alguma nostalgia, pá, se bem que eu sou sempre um, opá, deixa-me falar particularmente da minha visão, eu sou muito conservador, pá, e eu mesmo aqui em casa, onde estou agora contigo a falar, opá, eu tenho uma espécie de, a minha sala é uma espécie de sala de trabalho e sala de estar e sala de jantar, portanto, eu tenho tudo num espaço, porque a sala também é grande e permite-me exatamente isso. Mas eu aqui, onde tenho o meu cantinho de trabalho, o meu segundo estúdio, pá, eu continuo a ter aqui o meu leitor de vinil, que eu gosto muito dos giradiscos, gosto de pegar no disco, então é um ritual, pegares na agulha e colocares na faixa que queres ouvir,
pá, passar tenho tudo, o paninho, tenho
aqui um, passares aquele paninho, limpar, pá, tenho aqui o meu leitor de cassetes, pá, uma velhinha aparelhagem, velhinha, pá, aquilo para a altura já era muito à frente e continua a ter um look muito muito vanguardista, mas muito futurista, pá, aquelas aparelhagens técnicas por módulos, estás a ver, que tem CD, tem cassetes,
também tem uma,
pá, olha, espetacular. E depois tem uma coisa que o meu pai me deixou, que parece um capacete de astronauta, uma aparelhagem da Weltron, pá, em inglês, que tem um formato chamado cartucho, que algumas pessoas vão lembrar-se porque tinham no carro, pá, era uma espécie de paralelepípedo, assim, uma coisa mais ou menos retangular que tu colocavas assim de frente, não sei se estás a ver o que é que é. É uma 8-track cartridge, era o cartucho. Uhum. Aqui em Portugal foi bastante vulgar. Pá, agora não se vê praticamente, mas eu fiz questão de perpetuar e tenho aqui esse aparelho, funciona, e eu tenho algumas peças, nomeadamente do Michael Field, de quem sou fã, pá, e por comprar algumas coisas aí numa convenção há uns anos atrás, dos 40 anos do Tubular Bells. Pá, eu gosto dos formatos todos, porque isto para dizer que eu gosto, pá, desde da bobine, que também tenho em casa, pá, tenho os formatos todos e gosto dos formatos todos, porque acho que a música ganha mais em termos de colecionismo, pá, nós termos as coisas guardadas em casa, podermos ter pá, perpetuar, estás a perceber, a música, porque aquilo que estávamos a falar inicialmente, as pessoas pagam uma subscrição mensal e têm acesso a tudo,
não
mas
têm nada
de pagar,
não tem, não, o problema é que estão a pagar, não é? E chega se calhar ao fim de um ano ou dois e dizem, pá, não quero mais isto, não pago mais. O problema é que chega ao fim desse tempo e eles não têm nada na mão. Quando nós, na altura, e ainda hoje, temos um belo vinil, temos se calhar uma centena de cassetes encostadas, e a qualquer altura podemos lá ir e pegar nelas e recordar, não é?
Exatamente. Opa, eu, olha, dou-te um exemplo também muito particular. Eu tenho uma filha que tem 17 anos. Aliás, eu tenho duas filhas. Uma tem 13 anos e outra tem 17, vai fazer 18 no final do ano, em dezembro. Opa, e eu com essa minha filha gosto de perceber o clash das gerações, percebes? Porque, opa, entretanto, eu lembro-me de quando também tinha 17 e 18 anos. Nós lembramos-nos bem, não é? Não vai assim há tantos anos quanto isso. Opa, eu lembro-me que eu da idade dela, opa, estava já no ensino superior e tinha uma bolsa de estudo. Pá, e muito do dinheiro que eu gastava, opa, ou era em roupas de marca, que nós dávamos muito valor a ter as Levi Strauss, as calças, né, Levi Strauss, e as sapatilhas Converse All Star. Não sei se tu te lembras dessa vaga, dessa pancada que nós tínhamos, passa a expressão. Pá, mas eu gastava muito dinheiro em CDs, já na altura, porque dava muito valor ao colecionismo. Pá, e agora com a minha filha, eu às vezes, quando ela gosta muito de alguma coisa, eu pergunto-lhe: olha, filha, mas não queres comprar para guardar? Ela: não, pá, isso está na net. Ou seja, as pessoas têm uma noção que a net é um dado adquirido, estás a perceber? Que tudo o que eles quiserem está à distância de um clique. Eles têm um tablet ou têm um computador, um laptop, pá, e através da internet eles conseguem chegar lá. Mas é tão simples quanto isto, repara. Se a internet não funcionar, tu não tens acesso a nada. Tu passas a ter... deixa eu ter acesso a tudo para passar para nada.
Mas com este tipo de atitudes, por exemplo, não digo que seja má, não é? Porque eu próprio, quando eu quero alguma coisa, a primeira reação é ir à net, ao YouTube, ou YouTube Music, pronto. Mas com isso, acabamos por perder nós, que produzimos, não é? E eu acho que, sinceramente, uma forma de combater essa história e de levar as pessoas a comprar um bocadinho mais, porque estamos a falar de, por exemplo, um tema colocado no Spotify ou no iTunes, pode custar no máximo 99 cêntimos, não é? Portanto, acho que não é nada. E 99 cêntimos vezes muita gente já dá algum lucro ao produtor e ao artista, que pode continuar a fazer o seu trabalho. Mas uma forma de lutar, penso eu, seria de limitar o tempo de exibição nas plataformas.
Olha, eu sim, José, mas isto, eu acho que isto traz um problema maior. Epá, eu faço uma analogia com aquilo que aconteceu no início dos anos 2000. Epá, e foi numa altura eu tive uma grande afetação, pá, por causa de olha, o disco que falávamos, que eu tive o meu primeiro disco de prata, na altura com os Blender. Pá, surgiu de repente, na altura editava sem CD, e esse foi exatamente o suporte que eu tive a editar nessa altura. Epá, surgiram entretanto nos computadores caseiros, nas torres dos computadores, os leitores e gravadores de CD, que permitia o quê? Tu compravas, imagina, um CD custava, na altura estamos a falar já de euros, mas antes disso eram 3 contos de rei, que eram o equivalente a 15 euros agora, era o preço de um CD normal, num formato absolutamente comum, estás a perceber? Pá, e de repente apareceu nos computadores caseiros a forma de gravar, e o gravar zeros e uns, pá, porque aquilo, os dados, tu copiavas um CD e o CD ficava rigorosamente com o mesmo som. Não perdia absolutamente nada, pá. Era mito pensar-se que não, o CD gravado não soa como o CD original. Isso era mito, aquilo copia dados. Ele pegava nos dados de um e gravava para o outro. O som era exatamente estanque, exatamente fidedigno. E o que é que acontecia? Os CDs que tu gravavas em casa eram suportes que tu compravas, e que eu cheguei a comprar na altura para trabalho CDs virgens que me custaram 50 cêntimos, quando um CD custava 15 euros, um CD original. Obviamente que não tens a capa, não tinhas... Pá, mas tinhas o som estava lá, as pessoas podiam copiar. E eu nessa altura senti, e via o meu CD ser copiado, pá, e fazia-me uma impressão gigante, porque as pessoas não imaginam o trabalho, como estavas a dizer muito bem, que dá a fazer uma produção. Pá, e hoje é parecido, porque repara, tu tens a música, tu editas um single hoje, amanhã tens o single à venda no iTunes e no Napster, no Google Play, etc. Pá, só que as pessoas sabem como fazer sacar a música, por exemplo, do YouTube de borla. E é a mesma coisa, as pessoas pensam, primordialmente pensam assim: porquê é que eu vou estar a comprar se eu posso sacar de borla? Porque não há nenhuma entidade que diga que as pessoas não podem sacar de borla, entendes? Não existe nenhuma lei, aliás, é ao contrário, existe uma lei que diz que tu não podes sacar as coisas e comercializar, mas tu podes sacar e para uso próprio pá, não és penalizado. Portanto, e isto já está a descriminalizar um ato chamado pirataria, que a meu ver,
exatamente, pá,
é um ato criminoso. Percebes? É um ato criminoso. Pá, eu sou contra isso. Portanto, pá, e agora vamos ver outra coisa. É assim, como é que nós disponibilizamos a nossa música no YouTube? Não é a música. Nós ainda fazemos um videoclipe, fazemos mais uma produção, mais uma coisa que custa milhares de euros. Para quê? Para termos um cartão de visita, para que as pessoas vejam, para que as pessoas consumam a nossa música, pá, pretensamente ao vivo, para que vão ver os nossos concertos, pá, mas a música está ali, e está o videoclipe, e está a música. As pessoas podem não só sacar a música, como sacar a música e o videoclipe, se quiserem, para um computador portátil, para um tablet ou para um smartphone.
Exatamente.
Pessoas, ou seja,
e até ao momento em que não faças exibição pública, está tudo dentro da lei.
Está tudo dentro da lei, é para a tua utilização própria. Pois. Tu não estás a sacar para passares, por exemplo, num café ou num bar ou num restaurante. Estás a sacar para ti, para ter o belo prazer. Mas para ter o belo prazer também existe, isto já é uma questão de consciência, existe a música à venda no Spotify, no iTunes e whatever. Opa, agora, as pessoas, por uma questão de prática, ok, se eu podia comprar duas ou três músicas, eu até posso sacar 50 ou 60 de borda e até nem gasto mesmo nada. Pá, eu estou aqui a dar um bocadinho o ouro ao bandido, é como os filmes dos assaltantes que ensinam como é que se pratica o crime. Mas, no fundo, isto é para explicar o quê? Pá, eu sinto-me absolutamente lesado, mas eu tenho que continuar a fazer isso, porque se eu não lançar músicas e não lançar videoclipes, pá, não tenho concertos, é tal coisa, é o pilar sustentativo, é isso que vai justificar a minha saída para espetáculos, pá, e é isso que me vai dar subsistência, já que a minha subsistência deriva dos concertos ao vivo.
No fundo, nós estamos a dizer, tomem, façam pirataria dos meus álbuns, que eu, aliás, quanto mais vocês piratearem o meu álbum, mais eu tenho probabilidade de fazer concertos. Basicamente é isso, não é?
Olha, José, deixa-me contar-te, agora já lembrei-me de um episódio, pá, também da minha carreira, do meu upbringing, e não vai há muitos anos. Nós estávamos a editar o segundo disco dos Perfume, que se chamava Mudo, e estávamos no... Estávamos nos pincas do sucesso do projeto. Como sabes, estas coisas são um gráfico, não é? Tu não podes estar sempre no alto, mas também não estás sempre no baixo, portanto isto oscila, portanto há álbuns que têm mais sucesso, outros têm menos sucesso. Pá, e na altura, quando editamos o segundo disco, foi um bocadinho por pressão da editora, nós tínhamos uma música que estava numa novela, tínhamos o tema que é o intervalo, o tema que tínhamos com o Rui Veloso, era genérico de uma novela chamada Mar de Paixão. Mas para esse Mar de Paixão, também fizemos incluir, portanto isto foi mesmo exatamente no momento em que estávamos a lançar o Mudo, o segundo disco, e esse Mar de Paixão tinha no genérico o intervalo e depois tinha mais três músicas do Mudo sincronizadas nessa novela. Pá, e essa novela começou a dar e o disco só saiu, o álbum mesmo, o Mudo, só saiu tipo uma semana depois. Nós já tínhamos fornecido os masters à editora, a editora já tinha começado a fabricar, portanto isto tinha que ser mais ou menos coadunado com o timing da estreia da novela na televisão, okay? Porque era para justificar também uma turnê, o lançamento do Mudo, etc. Pá, e eu ainda não tinha uma cópia física do disco, deixa-me dizer-te isto, estava à espera, porque normalmente a editora, quando tem as primeiras cópias, pá, distribui pelos artistas, não é? E pelos mídias, manda para as rádios, etc. Pá, e eu fui fazer um programa de televisão em Viena do Castelo, não também me esqueço. E era uma romaria, estava a acontecer uma espécie de feirinha com vendas de rua, etc. Pá, e eu passei pelos escaparates dos CDs. Pá, e vi uma coisa meio artesanal, uma banca meio artesanal que vendia CDs e DVDs e jogos piratas. E filmes também. E o que é que estava lá, para meu espanto? Uma cópia pirata do meu próprio disco, do Mudo.
Não me digas que compraste.
Antes de eu próprio ter. Epá, não comprei, mas fiquei abismado que alguém, à saída, adquiriu o disco e pirateou e vendeu. Portanto, esse sim estava a cometer um crime aos olhos da lei.
Exato.
Um crime punível. Mas isto para tu perceberes que depois há um mercado paralelo. Não é? Os artistas. O que é que eu vou receber da venda desse meu CD? No mercado paralelo da pirataria, não vou receber nada, a não ser promoção. Obviamente, se as pessoas estão a comprar uma coisa pirata dos Perfume e vão ouvir a música dos Perfume, se calhar vai-lhes despertar avidez para irem ver um espetáculo dos Perfume, pagarem um bilhete, ok, até aí está tudo bem. mas desse disco propriamente dito, dessas cópias, eu não vou receber nada. Tens noção, não é? Eu e muitos artistas que estão sujeitos a este tipo de prática. Mas olha, é o mundo em que vivemos e é a conjuntura. Olha,
então diz-me lá, qual é na tua ideia uma forma de combater isto?
Olha, eu sou-te muito sincero, José. Eu acho que todos os serviços, inclusive o YouTube, deviam fazer como faz o iTunes e como faz o Google Play, etc. Tu podes ter, e isso acontecia antigamente e era isso que me levava a comprar música. Tu podes ter uma amostra de música, tu até podes ter meia música. Mano, pensa numa coisa: a música tem 4 minutos. Normalmente, um tema comercial tem 3 minutos e 50 a 4 minutos, que é o formato de rádio convencionado. Tu podes ter 2 minutos de música e pode não necessariamente a música começar do início da música. Portanto, tu podes ter ali uma amostra que começa aos 10 segundos e acaba aos 2 minutos e 10. Exato. E se tu gostares mesmo muito da música e não tiveres acesso à música, tu dizes assim: eu tenho que arranjar a música. É isso que faz. Mobilizar a compra, chama-se marketing. Isto é a mesma coisa que eu na rua oferecer um Malteser, uma pintarola a uma pessoa. A pessoa prova uma pintarola e diz assim: espera, eu comia mais 4 ou 5, mas já não tenho acesso a ela de borda porque já me deram uma amostra. Eu vou comprar um pack de pintarolas para levar para casa. Ok? Eu acho que havia de ser mais rígida a lei e aquilo que é mostrado, ou então, por exemplo, o videoclipe, o broadcast do videoclipe na sua totalidade, podia acontecer num programa de televisão, mas também, por outro lado, não temos programas de televisão que mostrem videoclipes, mas tudo isto podia ser mudado pela própria indústria. Exato. A indústria podia financiar um programa de televisão que acontecia, como já aconteceu, aliás, tu sabes o que é que aconteceu há pouco tempo, como se deixou de vender discos, a Associação Fonográfica Portuguesa deixou de ter verbas e deixou de poder pagar um programa que tinha na televisão, que era eles financiavam, chamado Top Mais, e que existiu enquanto havia indústria da música em Portugal. Pois. Quando deixou de existir, a própria AFP não tem dinheiro, não conseguia fazer a produção do programa todas as semanas. Aquilo não era um programa da RTP, mas que era financiado, mobilizado pela indústria. A indústria, neste momento, não tem como sustentar isso. Aliás, chegou a haver dois programas da especialidade, que eram dois tops paralelos, era o Top Mais, era o Top da AFP, e ao domingo tinhas uma coisa chamada Made in Portugal, que era só de música portuguesa, que era o top da música portuguesa. E estás a ver o que é que a indústria sofreu. Nós neste momento temos um canal chamado MTV Portugal que passa se calhar nem 5% de música portuguesa lá.
Exatamente, era o que eu tinha a dizer. A própria MTV e a VH1 já não são o que eram, não é? Dá a impressão que vão buscar um bocadinho à sorte música americana, música portuguesa, música do mundo inteiro, não é? E fazem ali uma mistura, e antigamente acho que eram mais lineares. Vamos optar por aqui, porque aqui é que se tocam os sucessos, não é? E agora já não, nem é tanto isso.
Exatamente. Mas agora pensa também comigo, José. Porque é que as entidades como o iTunes e o próprio YouTube Music não proíbem a totalidade do broadcast, ou permitindo a quem tiver uma subscrição mensal, e depois dessa subscrição mensal, ok, vão pagar às pessoas a quem de direito. Mas tem que se limitar, percebes, o acesso. Eu acho que tem que passar por limitar o acesso, porque se as pessoas souberem que têm o acesso gratuito e que acaba por ser a mesma coisa de borla, as pessoas vão optar pelo que é de borla. E isso é logo uma questão.
Até porque o dinheiro está caro. Não é?
Olha, o dinheiro nunca esteve tão caro. E agora o que eu sinto é que a esta altura da pandemia, não é? do estado pandémico, e agora não falo só das artes, falo da economia e toda a sua transversalidade. Eu acho que isto vai sofrer um cavalo gigante, mas as pessoas também vão reduzir o consumismo, porque o que é que é efetivamente fundamental é o abrigo, são os bens necessários, a água, a luz, a internet já é um bem necessário, a televisão, obviamente, e a alimentação. Portanto, as pessoas se calhar também estavam a consumir fora do espectro, não é? Não digo viver acima das possibilidades, mas se calhar estávamos a consumir demais, e isto foi também uma espécie de abanar da árvore para a consciencialização e para a humanização. Acho que as pessoas vão ficar diferentes quando isto passar, sabes?
Sim, vão olhar de uma outra forma, mas deixa-me dizer-te que eu estou, e também, como sabes, eu faço umas, vamos lhe chamar, umas mini-produções, também estou assim um pouco metido no mundo da música, e por isso é que digo nós, eu estou com um pouco de receio, eu acho que isto vai correr mal para o nosso lado.
Olha, vai, epá, em todos os níveis, sabes, porque infelizmente o que é que as pessoas pensam em relação à cultura, à música, aos livros, aos espetáculos, ao teatro, ao cinema? Epá, as pessoas pensam que é sedentário. A primeira coisa que se diz é, mas isso não é um bem de primeira necessidade, portanto, para vir ao encontro do que estávamos a dizer há um bocado. Pá, só que eu não estou a ver ninguém durante este período de confinamento que não tenha visto televisão, não tenha ouvido música, não tenha visto filmes, não tenha lido livros e não tenha ouvido discos, obviamente. Eu acho que é mais necessário do que aquilo que as pessoas pensam, porque a cultura é que nos dá algum alento. Nós à noite chegamos a casa cansados do trabalho, pá, e procuramos o quê? Algo que nos distraia, pá, que nos faça viajar, que nos traga alguma fantasia. Não é? Nós vemos uma série porque pá, nós sentimos na pele do protagonista de uma série, ou o protagonista de um filme, ou a figura principal de um livro. Nós, quando ouvimos a música, pá, imaginamos que aquilo é nosso, que foi feito para nós, que nos faz vibrar. Pá, eu acho que é um alimento também, é um alimento para a alma, e se eu acho que é essencial. Pá, acho que sim, mas acho que não vai ser aos olhos das outras pessoas. As pessoas vão pensar primordialmente que têm que pagar, lá está, a renda de casa.
Porquê mesmo?
Pá, porque sem isso, obviamente, que se não tiverem uma casa também não vão ter como ver a televisão. E eu compreendo isso tudo na hierarquia, não é? Se respeitarmos as hierarquias. Agora, é preciso pensar que a cultura vai sofrer um abalo, pá, não vai haver subsídios para a cultura e para as pessoas que estão nesta indústria. Epá, eu começo a ver já muita gente a sofrer, não só os artistas, pá, mas começo a ver muita gente que estava ligada a este espectro. Epá, aliás, amanhã vai haver aqui uma recolha de alimentos, uma entrega de alimentos para pessoas desta indústria, pá. Coisas fundamentais.
Deixa-me dizer, pá, desculpa interromper-te, e agora que falas de alimentos, há bem pouco tempo tivemos aí uma artista a nível nacional que veio para as redes sociais, não só para programas televisivos, a dizer que neste meio da música há artistas que neste momento não têm 100 euros para ir fazer compras.
Pois, olha, mas isso, faz que isso é verdade, José, e deixa-me dizer-te que muita gente que às vezes é vista na televisão é pensado sendo uma pessoa rica. As pessoas julgam que, olha, este está ali na televisão, epá, deve ser rico. Epá, não, o músico é uma pessoa como as outras. Epá, agora, o próprio músico, pronto, agora vou ver o outro lado, vou potencializar. O músico tem que levar a música, epá, como sendo um emprego sério. Epá, eu vou-te ser muito sincero, eu fui, antes de ser músico, antes de optar por ser músico, fui designer e fui diretor de comércio. E a certa altura fui parado com a situação dos perfumes, muitos espetáculos e muita promoção, tive que decidir, porque não estava a fazer as duas coisas bem. Nem a diretoria de marketing, ainda por cima era uma empresa multinacional, obrigava-me a viajar bastante. Nem estava a fazer bem a música. Portanto, inclusive estava a afetar a minha saúde, o meu descanso, o meu equilíbrio emocional. Eu tive que optar. E sabes que muita gente, inclusive da minha família, outros exemplos de pessoas da minha família, que me condenaram, que disseram assim, tu és maluco, estás aí com uma carreira internacional brutal e agora isto da música não é certo. Algo que eu sempre disse às pessoas, não, isto para mim vai ser uma coisa certa, porque eu, quando agarrar o meu métier, a minha profissão de músico, eu vou fazer disto uma profissão séria, vou acordar todos os dias cedo, vou produzir, vou ter objetivos, cumprir timings, cumprir datas, isso é muito importante. Mas depois há muito artista que julga que, ok, eu neste momento estou em primeiro lugar no top. Isto agora vai ser sempre assim. Não, isto é um gráfico, nós já falamos disto há um bocado. Há altos e baixos. É como a carreira de um jogador de futebol. Pode estar a fazer uma época espetacular e no ano a seguir vai jogar para outro clube e nem é tão notado. E depois, quando regressar, já não é tão bom. Isto há flutuações e nós, sobretudo, temos que pensar sempre Pá, como em tudo na vida, este agora já é um exemplo que eu acho que é transversal também. Pá, tem que haver sempre, eu acho que tem que haver sempre um plano B. Nós temos que
lutar e pensar sempre positivo, não é? Porque isso também ajuda para que a gente crie, não é? Porque neste mundo, no nosso mundo da música, é mesmo o criar, no criar é que está o início de tudo, não é? Principalmente tu, tens um estúdio de gravação aberto, vamos dizê-lo, aberto ao público, não é? Porque penso eu que toda a gente poderá, desde que tenha qualidade, porque é mesmo assim, há coisas com qualidade e há outras coisas com menos qualidade, mas desde que tenha qualidade, penso eu que terás as portas abertas como produtor para pegarem qualquer artista, não é?
Sem dúvida, pá. Assim, nós avaliamos sempre, obviamente, que há sempre um filme. Pronto, depois tem a ver também com o fluxo de trabalho, obviamente, e somos uma estrutura bastante pequena. Pá, mas isto para dizer que, só para terminar o raciocínio de há pouco, pá, eu tenho um estúdio, porquê? Eu tenho um estúdio e a escola de música, porque tenho noção que posso ter um ano menos bom, posso lançar um álbum que não tem tanto sucesso e que não tem tantos espetáculos, e eu tenho que ter uma espécie, tenho que pensar sempre em ter uma espécie de plano B, e foi nesse sentido que eu procurei com o Jorge edificar o estúdio. Pronto, aquilo de certa forma também serve o propósito dos Perfume, mas é o nosso extra e é uma a nossa garantia, porque sabes que a afetação em termos psicológicos, se tu não estiveres bem financeiramente, obviamente também não estarás bem para compor, para criar em toda a sua exponencialidade, não é? Vai chegar a um ponto em que estás preocupado, como é que has de pagar a conta?
Exato, mas por outro lado, desculpa, eu tenho estado a trocar ideias com outros colegas nossos e tenho dito que nesta altura, menos boa, em que, eu acho que é a altura certa da gente se meter em estúdio e criar. Para quando esta altura melhorar, quando esta fase melhorar, nós já tínhamos material suficiente para lançar para o mercado. Portanto, eu até mesmo com bandas com quem converso, estão interessadas em gravar, e eu tenho encaminhado algumas e feito algumas produções também, e eu digo a essas pessoas, eu acho que é a altura certa, mesmo apesar deste estado, de gente se meter em estúdio e produzir e gravar, que é para quando isto melhorar, a gente já temos o nosso CDzinho na mão e vamos lá fazer a produção. É uma questão de a gente não perder tempo, não é?
É, pá, olha, é um exercício muito simples. Se as pessoas se organizarem, a questão é mesmo a boa organização dos recursos de tempo. Prioritizar o que é a prioridade, não é? Cumprir as horas daquilo que são, por exemplo, as horas das refeições, para fazer um pouco de exercício, nós estamos em casa, não sei o quê. Pá, mas, por exemplo, tu podes reservar uma hora do teu dia para escrever uma letra, por exemplo. E se pensares que ao fim de 30 dias passou-se um mês, mas tu tens 30 letras, percebes? Pá, parecendo que não, isto é aquela velha, aquele epíteto do grão a grão enche a galinha ao papo. Isto é, aos bocadinhos, pá, e se todos os dias nós fizermos um bocadinho para a criação, pá, nós, é a mesma coisa que pensares, pá, como é que eu vou escrever um livro? Aquilo são imensas páginas. Pá, escreve uma página por dia, ou escreve meio capítulo por dia. Pá, chegas ao fim do ano, tens 300 e tal páginas escritas, ou mais.
É isso mesmo.
Tens uma enciclopédia.
Mas é isso mesmo.
É uma questão de boa organização, porque eu não tenho que pegar num livro e pensar assim, pá, 300 páginas, eu tenho que começar de manhã e tenho que acabar à noite. Olha, eu escrevi um livro aqui em confinamento também, a fazer mais ou menos nos tempos que achava que eram livres, e para a noite, em vez de ver mais uma série, pá, não, vou escrever mais meia hora, pá, e de repente em mais meia hora escreves 4 ou 5 ou 10 páginas, pá, e num instante, num mês e meio, consegui até já reorganizar algumas coisas do livro e reescrever algumas coisas que achava que não estavam tão bem.
Então,
não,
vamos ter para breve um livro do Tozé?
Olha, vamos, eu já tinha escrito um livro em 2013, fiz o lançamento de um livro que vinha também no encalço do meu projeto a solo do Homem dos Sete Instrumentos, um disco que eu tinha gravado sozinho, que entretanto depois saiu no formato vinil, no formato cassete, e entretanto fui desafiado por uma editora de livros a fazer um livro. Epá, e esse livro saiu com o CD e com o DVD, portanto saiu exatamente com esse álbum, com os 7 instrumentos e o DVD, que é um filme que eu também produzi a propósito desse livro. Mas isso é uma visão muito, muito particular sobre a estética desse disco, que fala sobre a vida, o verdadeiro sentido da vida, aquilo que nós começamos a tomar consciência quando chegamos a certa altura da nossa existência, que é o pensar o que é que estamos cá a fazer, de onde é que vimos e para onde é que vamos. Portanto, há essa questão existencial, e esse livro é um bocadinho uma visão particular sobre a questão existencial. O que eu estou a fazer agora não é uma adenda desse livro, mas é uma coisa que foca, e eu acho que vai ser altamente controverso, porque foca aqui alguns temas que são passíveis de grande discórdia, de grande discussão, que são as teorias da conspiração. Por exemplo, nesta altura pensa-se muito, e debate-se muito, sobre o facto de se esta pandemia não é uma pandemia provocada, se não foi um vírus manipulado em laboratório para infligir à humanidade, pá, uma despopulação, por exemplo. Portanto, há essa controvérsia. Mas existem imensas teorias da conspiração. Pá, há pessoas que acreditam avidamente na sua religião, como há pessoas que acreditam em ovniologia e vida nos outros planetas e que somos visitados por outras entidades. O espiritismo, por exemplo, pá, eu passei 5 anos a estudar sobre espiritismo, sobre o Allan Kardec, a ler o livro dos espíritos e outros livros derivados. Pá, a vida depois da vida é outra situação. Raymond Moody é um grande cientista parapsicólogo, uma pessoa estudiosa de diversas culturas, epá, e crenças e costumes. Pá, ele fez uma obra de pesquisa muito grande, e eu fundamentei-me na pesquisa do Raymond Moody para fazer um capítulo deste livro a falar exatamente sobre isso. Portanto, eu quero me basear em factos científicos e em pessoas e em estudos para sintetizar neste livro, em 10 capítulos, 10 teorias da conspiração, e explicar o que é que efetivamente é cientificamente provado e o que é que ainda é mito popular, aquelas crenças, aquelas lendas, as coisas que se apregoam ou que se ouviu dizer.
Muito bem. Ficamos à espera, então. Do livro de... Isso é para quando?
Olha, o livro está pronto. Eu não quero, não queria lançar o livro, porque quero fazer-lhe promoção, a promoção de vida, e quero ver se em meados de setembro consigo ter o livro no escaparate, para depois fazer a promoção e para ser um item passível de ser comprado por alturas do Natal. Esse é o meu foco.
Ok. Tazé, vamos lá deixar alguns contactos, porque o Tazé não é só o vocalista de uma banda, dos Perfume, que acredito que este ano tenha visto os seus concertos praticamente todos cancelados. Acho que já não há volta lá.
É verdade. Olha, não há. Olha, ontem falaram-me, tive aí um agente que me disse que vai haver uma iniciativa chamada Drive-In. Tu lembras-te como é que era o cinema Drive-In nos anos 50?
Sim.
Nos Estados Unidos, a pessoa chegava com o carro.
Já foi feito também.
Estacionava ao lado dos outros.
Já foi feito. Nos Estados Unidos já fizeram concertos assim também.
Pronto, e parece que estão a tentar replicar isso para cá, para o nosso país.
Vamos ver.
E falaram ontem nessa possibilidade dos Perfume poderem fazer concertos de drive-in. Pá, eu ficava muito contente. Sou-te sincero, eu tenho muitas saudades dos palcos. Pá, mas continuo a sentir-me confortável também onde me encontro, em condições normais, das 9 da manhã às 7 da tarde, que é na Pop School, no meu estúdio e escola de música. Pá, se as pessoas me quiserem encontrar nas redes sociais é muito fácil, ou procuram por Tozé Perfume, que é assim que eu estou cognominado, especialmente no Facebook, no Instagram, no Twitter. Pá, mas se procurarem por Pop School, não é Pop School de escola, mas é Pop apóstrofo S e cool, ser cool, ok? Pop School. Encontram a minha escola e o meu estúdio, pá, e através daí podem contactar comigo, porque eu estou sempre online e estou sempre responsivo às redes sociais, opá, e posso tirar dúvidas sobre o que quer que seja.
Tirar dúvidas e dar aulas também. Imagina que eu aqui, bem longe de ti, quero ter aulas de guitarra. Dás-me aulas de guitarras? De guitarra?
Olha, sem dúvida nenhuma, desde do plano zero, desde a estância zero, até a um plano mais avançado, um grau mais elevado. É possível. Eu vou dizer, eu estive a fazer um workshop para um grupo nos Estados Unidos, em Newark, onde já toquei várias vezes, é mesmo ao lado de Nova York. E foi um workshop que correu muito bem, porque é muito funcional, é que digo, esta interatividade da internet permite-nos, se for bem usado, uma prática muito ortodoxa, acho eu, muito funcional.
Muito bem. Ok, Tozé, gostei muito deste bocadinho. Falamos aqui de coisas super interessantes. Lutamos um bocadinho contra a pirataria também, não é? Pedia-te que usasses então este último minuto que tenho para deixares uma mensagem aos nossos ouvintes.
Claro. Olha, a mensagem que deixo sempre, este é um bocadinho clichê, mas eu faço questão de sublinhar e de reforçar. Que as pessoas consumam música portuguesa e que aquela chaga, aquele preconceito que a música feita fora tem mais qualidade, é um mito urbano, não corresponde à realidade. A música portuguesa cresceu qualitativa e quantitativamente, e acredito que é tão boa ou melhor que a música feita fora. Temos imensos géneros musicais que são muito típicos do nosso país, o fado, por exemplo, que foi elevado a património imaterial da humanidade e é respeitado em todo o mundo, mas também há o pop, também há a música tradicional portuguesa. Eu não renego nenhum género musical feito em Portugal. Eu acho que a música portuguesa e a língua portuguesa sobretudo é muito rica e é muito bonita, e acho que as pessoas lá fora começam a valorizar também muito e cada vez mais. Portanto, as primeiras pessoas a consumir a música portuguesa deviam e devem ser os portugueses. É esse conselho que eu dou.
Muito bem. Então, Zé, grande abraço e até uma próxima.
Um abração, José. Estamos juntos.
Obrigado. Ora, Tozé Santos, dos Perfume, que nos falou aqui de coisas super interessantes, falou-nos também dos seus projetos de vida, brevemente vamos ter um livro, e foi o meu primeiro convidado neste programa Olá Então Como Vais, que são basicamente conversas de café, que pode ouvir à sexta-feira, entre as 5 e as 6, 17, 18, e com repetição ao fim de semana e a qualquer hora em podcast.
Não ouviu desta vez ou quer ouvir de novo? A qualquer hora, em qualquer lado, em radiociência.pt.